Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Nem sempre o excesso de peso é sinónimo de barreiras, de obstáculos e de proibições. O segredo está em tornar essa condição em força bruta que pode ser canalizada para um desporto de competição e que depois se poderá tornar num vício e em sinónimo de prémios. Catarina Flor admite que sempre teve excesso de peso, que as aulas de educação física não eram a maravilha que todos sentiam, que o cansaço podia tornar o seu pior inimigo. Mas a vontade de fazer desporto estava sempre lá. Fez dessa contrariedade força, desse desalento motivação. Procurou o que poderia ser mais adequado para si, dentro do atletismo. Encontrou o lançamento do martelo, atividade olímpica que viu, experimentou e aprendeu a gostar. O peso transformou-se em força e hoje é com orgulho que assume que veio para ficar como um dos nomes promissores desta modalidade. Catarina, bem-vinda.
Obrigada.
Obrigado por teres aceito o convite. Um episódio mais do nosso podcast Porto Alta Competição, onde tu, como atleta de alta competição que és, tinhas que ser convidada e através da lista de atletas que foram premiados, com o bom sentido da palavra que esta palavra tem, foram premiados pela Câmara por fazerem o trabalho que têm feito bem feito e levado o Porto também dentro de portas e fora de portas. Hoje vamos falar de uma modalidade pesada. Na realidade não é para toda a gente. Na realidade eu acredito que seja um desporto que requer muito tempo de adaptação a ele, muita força também, e que não se começa de ânimo leve, que se calhar como outros, e que se começa muito cedo. Vamos falar do lançamento do martelo.
Sim.
Estamos todos habituados um bocadinho ao lançamento do martelo de ver nos Jogos Olímpicos também e nas provas internacionais de atletismo e nacionais também, mas muita gente se calhar não sabe muito bem o que é que isto acarreta. Mas já vamos ao martelo, porque antes do martelo, antes do solo, começou a água, ou seja, tu começaste dentro de água com 4 anos, não é?
Sim, comecei com 4 anos, até porque no infantário tínhamos um protocolo, assim dizer, com uma piscina municipal, e foi aí que eu ganhei também o gosto pela natação, pratiquei durante 11 anos, mas entretanto, com o Covid-19, acabei por desistir da natação, mas foi com 10 anos que eu entrei no atletismo, portanto eu praticava natação, atletismo, também cheguei a praticar um ano de basquetebol, mas depois acabei só por me focar então no atletismo, principalmente no lançamento de martelo.
Então, a natação ajudou-te também de alguma forma a chegares aqui, ou seja, a natação deu-te algumas técnicas para que tu depois no atletismo pudesses também ter algum sucesso. Eu acho que os desportos todos dão-nos sempre mais valias para depois evoluirmos para outros. O que é que a natação deixou aí que depois te serviu para o atletismo?
A natação, primeiro, deu-me condição física, porque desde pequena que eu tinha problema de excesso de peso, então foi por isso que também decidi continuar na natação durante tanto tempo. Também me deixou resiliência, porque realmente não é fácil a natação, até porque eu tive um professor que era bastante exigente e acho que me ajudou também a programar a minha mentalidade em relação ao desporto e em relação àquilo que eu queria para o futuro, mas foi isso que me deixou a natação para o meu desporto, que é de coração agora, que é o atletismo.
Mas já aí antecedentes familiares que também vale a pena referir aqui, ou seja, o teu pai e a tua mãe também tinham uma ligação ao desporto.
Sim, os meus pais até se conheceram foi no atletismo. O meu pai fazia provas de meio fundo, 800 metros, 1500. A minha mãe fazia salto em comprimento.
Ok.
E também tenho o meu padrinho, que também fazia mais ou menos o mesmo que o meu pai, também era corrida. E é ele que me acompanha também, porque é meu treinador, mas a minha base familiar é quase toda no atletismo.
Portanto, mais cedo ou mais tarde terias que ir lá ter, não é?
Sim. Mais ou menos.
Ou seja, existia aí uma herança que tu não sabias bem que ela lá estava, mas ela estava lá, não é?
Sim, eu às vezes até passava tardes quando era pequena, o meu pai queria treinar à pista e ele levava-me para a pista e eu ficava a brincar na caixa de saltos. Eu passava assim muito tempo com esse ambiente, mas acho que foi isso que me deixou mais ligada ao atletismo e foi por isso que eu acabei lá. E como disse, os meus pais são aqueles que me apoiam agora, estão sempre lá presentes.
É, são referências.
São referências, até mais pelo gosto, pelo atletismo, não tanto porque...
Ganharam prémios,
mas por aquilo que eles praticaram e por aquilo que eles me transmitem também, são eles que me ajudam várias vezes a ultrapassar obstáculos mais psicológicos do que propriamente físicos, mas sim, são eles que me ajudam. É claro que tenho acompanhamento psicológico por um psicólogo que está dentro desta área, mas sim, são eles que me ajudaram desde pequena.
Ninguém, ou seja, ninguém melhor do que alguém que já esteve dentro, que já esteve por dentro das pistas e por dentro do desporto, pode ser o melhor exemplo. Ou seja, os teus pais têm este conhecimento interno de como é que tudo isto acontecia, portanto são o melhor exemplo para te darem conselhos para tu seguires na tua modalidade e no que tu queres fazer a seguir. Depois da natação chega então ao atletismo, com esta tal herança que já lá estava, mas tu descobriste um bocadinho mais tarde. E começaste logo pelo peso ou foste experimentar primeiro outras modalidades dentro desta, do atletismo mais amplo?
Quando entrei, experimentei de tudo, mas como disse já no início, eu como tinha um bocado de excesso de peso, não tinha tanta aptidão para a corrida, para os saltos, então fui logo direcionada para os lançamentos. Experimentei todos, mas aquele que... O meu treinador viu que eu até tinha mais possibilidade de vir a ser uma melhor atleta, era no lançamento de martelo. Portanto, passava a maior parte do meu tempo a treinar, fazer exercícios técnicos em relação a esse lançamento. Mas, como todo atleta na fase de formação no atletismo, eu fazia provas de tudo e mais alguma coisa. Portanto...
Lançamentos, então vários. Vamos imaginar, eu estava-me a dizer aí que há vários lançamentos e tu testaste todos eles. Há o lançamento do dardo. Ao lançamento do disco.
Sim.
Ao lançamento do martelo.
Sim. E do peso.
E do peso.
Sim.
No teu caso é o do martelo.
Sim.
Estou desde o início então a dizer errado que tu lances lançamento de peso, mas não é. Lançamento do martelo. O martelo é aquele que tem a corrente? Não.
Sim, o... não é uma corrente, é um cabo.
Ok.
Pode ser de aço, tanto faz, é uma esfera que é ligada a um cabo e depois temos uma pega para nós conseguirmos agarrar. Eu costumo ensinar assim às pessoas quando me perguntam o que é que eu lanço, porque realmente quando eu digo que lanço martelo, as pessoas pensam, martelo? A ferramenta? Ou és o Thor? Tipo, o martelo? E eu, não, eu começo a explicar que é a mesma coisa com um peso, é uma esfera ligada a um cabo e tenho uma pega para eu conseguir depois fazer os movimentos de braços. Realmente não é assim uma coisa muito conhecida em Portugal, mas é uma das modalidades olímpicas, só que aqui não tem assim tanta visibilidade.
Já vamos perceber porquê, qual é a tua opinião sobre isso, mas vamos ainda então à técnica de lançamento do martelo.
Sim.
Chega então a essa altura em que tu escolhes, ou pelo menos percebes o lançamento para o qual tens mais jeito, o martelo é então esse o escolhido, entre aspas, para fazeres deste desporto a tua vida. E quando pensamos nisso, todos nos assustamos um bocado porque aquilo é pesado. E, portanto, a questão é, como é que se começa a praticar uma modalidade como esta? Porque o peso, o martelo, tem um peso de...
Depende do escalão.
Okay.
Porque vai aumentando à medida que vamos crescendo e quando chegamos, no caso das mulheres, chegamos a sub-20, que é juniors, e já estamos com o escalão que é de seniors. Ou seja, para nós é 4 kg, mas para os homens é de 7 kg e 260 gramas, se não me engano. Mas quando somos mais novos, para mim, quando eu entrei, era o martelo de 2 kg. Mas nós não começamos logo pelo engenho em si. Para fazer treino de técnica, é muito à base de treinos com cabos, pode até ser cabos de vassoura, ou então passamos para bolas medicinais, mais leves que o peso normal, e vamos à medida aumentando. Mas ao início nós não estamos muito tempo com o engenho. Só depois de aprimorar minimamente a técnica é que começamos com o engenho e a própria técnica em si, quando nós estamos em formação, tem uma evolução, porque o lançamento normal, vamos assim dizer, nós damos 4 voltas. Há atletas que fazem com 3, mas a maior parte é com 4 voltas. Mas ao início, nós não, quando nós somos mais jovens, não lançamos com 3, 4 voltas. Quando somos mais pequenos, lançamos apenas com um movimento de braços, que se chama molinetes, ou então até com uma volta. E à medida que vamos treinando, vamos progredindo, vamos aumentando o número de voltas até qual nós achamos necessário, ou o treinador acha que nós já estamos aptos para tal. Mas a parte inicial é muito à base de treinos sem o engenho e mais com material acessório.
Ou seja, é preciso primeiro a técnica corporal para depois fazer o resto.
Sim, porque este desporto também é muito à base de coordenação. Acho que é isso que ao início torna um bocado difícil, porque principalmente as crianças não temos ainda muita coordenação motora e ao início é um bocado complicado, por isso que não inserimos logo um engenho.
Muito boa tarde, estamos de novo no Parque Desportivo de Ramalho, na cidade do Porto, segundo torneio de lançamento jovem de idade do Porto. O concurso vai começar, lança agora a Catarina Flor, portanto é uma atleta bem bastante competitiva neste concurso. Dentro do recorde pessoal, 32,87 metros feitos este ano.
Mas quando chegas então ao martelo, ou seja, primeiro treina-se sem nada, só estas técnicas, depois quando se pega no martelo pela primeira vez, aí já é um bocado mais pesado. Literalmente pesado.
Sim, não é assim muito pesado, porque começamos, como eu disse, com um peso de 2 kg para crianças de 10 anos.
Mesmo assim já é qualquer coisa, não é?
É qualquer coisa, sim, até porque...
São 2 pacotes de arroz, não é? Vamos imaginar, sim. Não é? Tipo,
já pesa alguma coisa.
Já pesa alguma coisa.
Sim, mas eu acho que a questão do peso não é tão importante quando começamos, mas é mais habituar-nos a termos que estar com o engenho, porque na realidade o martelo vai ser uma projeção dos nossos braços.
Uhum.
E aquilo para nós é um objeto assim um bocado estranho. Por isso que muitas crianças até têm medo de esticar os braços, parece que vão bater com o martelo no chão, até porque o cabo tem pelo menos 1 metro, e então é um bocado complicado para as crianças se habituarem.
Uhum.
Mas o peso em si, nos estados iniciais, não é
um problema.
Não é um problema. Se calhar para os rapazes já é, porque
é mais pesado.
É mais pesado e quando eles estão ainda na fase da pré-adolescência já estão a lançar com um martelo de 4 kg e muita gente tem dificuldade. Com o martelo de 4 kg é um martelo para séniores femininos.
Uhum, claro.
Portanto, há assim uma grande discrepância nesse termo de peso e acho que eles têm mais dificuldade com o peso em si do que nós.
Uhum.
Só que fase inicial, uhum, o peso não é assim tão importante. Mas à medida que vamos crescendo e vai aumentando o peso, aí sim já é mais difícil, porque nós temos sempre aquela mudança e temos de ter uma adaptação ao martelo e ao seu peso, porque isso vai logo interferir na nossa técnica, na nossa velocidade, e então a fase de adaptação pode variar de atleta para atleta, mas há sempre aquela dificuldade quando se aumenta o peso do martelo.
Tu neste momento já tratas o martelo por tu?
Ah,
já são, desde que começaste o atletismo, 10 anos, acredito que o martelo foi logo também, pouco tempo depois de teres começado o atletismo, ou ainda houve ali um tempo de indefinição?
Ainda houve assim um tempo em que eu não fui logo introduzida ao lançamento de martelo, até porque o meu clube, nós não tínhamos sítio onde lançar, e eu quando era pequena até estive a lançar com martelos de borracha,
uhum,
cerca de 500 gramas, porque nós treinávamos no Parque Desportivo de Ramalho e na altura não havia nem clubes de futebol nem nada disso, então o campo onde eu lançava era de areia,
uhum,
de terra batida, parecido, então eu só podia lançar um engenho que não danificasse nada.
Claro.
E quando entrou em obras, nós fomos treinar para um parque de estacionamento em Matosinhos. Foi uma época muito complicada para me introduzir para o lançamento de martelo, mas ainda assim nós conseguimos íamos fazendo trabalho técnico e assim pegamos nos engenhos, mas nós não podíamos estar a lançar aquilo em qualquer lado,
claro,
porque é muito perigoso.
Claro.
Portanto, não fui logo introduzida,
uhum,
mas já faço lançamento de martelo há uns 5, 6 anos.
5, 6 anos. É um balanço positivo que fazes destes 5, 6 anos.
Sim.
Descobriste aí que a tua vocação era por aí.
Sim, eu acho que eu só me dei conta de que era realmente boa naquilo que estava a fazer quando eu tinha 14 anos, acho eu, era iniciada. Fui a um nacional de lançamentos longos que acontece agora na época de inverno e eu tinha ganho a prova e ganhei as pessoas que estavam lá, as mais velhas, e tinha feito a melhor marca nacional para o meu escalão. Eu acho que foi aí que me bateu que eu estava num bom caminho. Já tinha tido experiência anterior de nacionais, até porque há o Olímpico Jovem, que é para iniciados, ou seja, 13, 14 anos, fui lá. Como estava no meu escalão, e eu não quero dizer que não foi assim tão importante, mas é sempre uma medalha nacional. Fiquei em primeiro no lançamento de martelo e segundo no lançamento do disco. Mas foi quando eu fui às provas do escalão acima que comecei a perceber que se calhar eu podia fazer mais. Nesta modalidade.
A categoria atleta que ganhou esta prova de lançamento do martelo sub-16 feminino, Catarina, 52-61, parabéns.
Encontraste o sítio certo para treinar agora, o sítio onde tu treinas? É o sítio ideal?
O ideal, nunca o tive, mesmo no parque desportivo não era assim o sítio ideal para fazer aquilo que eu faço, mas são as condições que eu necessito para pelo menos conseguir lançar e agradeço por estarem a fazer os possíveis para nós termos onde lançar, porque não é só a mim, é também aos meus colegas de treino que necessitam de onde lançar, mas
ainda não é o sítio certo.
Ainda não é o sítio certo.
O que é que tem que ter esse sítio para ser o sítio certo?
Primeiro, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é o local de queda do engenho não pode ser assim muito, muito duro, vamos assim dizer, porque estragamos muito material em lançar num sítio em que seja assim com gravilha, com terra, que já seja tipo terra batida ou algo, um sítio que seja um relevado, já acho que já é pedir muito, mas eu acho que uma zona de queda que provoque dano ao material também nos custa um bocado, porque temos de estar sempre a trocar cabos, temos de estar sempre a trocar pegas, e eu acho que isso era uma das coisas bases que nós necessitamos. Eu acho que isso agora já é uma dificuldade mais para... mais pessoal, porque eu tenho que deslocar-me para um sítio para lançar e depois deslocar-me para fazer o trabalho complementar, e isso não é o ideal, obviamente, porque estar a trocar de sítio e depois fico 10, 15 minutos de viagem, já estou a ficar fria, tenho que chegar ao local e aquecer novamente, mas como nós dizemos, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Nós já experienciamos também, no ano passado, ficamos sem sítio onde lançar, e quando nós arranjamos tínhamos que fazer 40 minutos de viagem só para termos um sítio onde lançar, portanto, aquilo que nós temos agora já é muito bom para aquilo que nós tivemos. Eu não posso queixar muito, mas, como digo, não é o ideal.
O Porto ainda não tem, então, essas infraestruturas ideais para que tu possas... fazer esses treinos com todas as condições que se calhar eram necessárias?
Eu acho que não é de não ter, mas é mais de não permitirem, porque a maior parte dos lançamentos, por exemplo, lançamento de martelo, nós vemos, por exemplo, o Estádio da Maia, temos também em Lousada, que é onde nós temos as provas de atletismo da Associação do Porto, eles têm a gaiola, que é a rede de segurança, estamos equipados com aquilo, mas nós não podemos lançar para o relvado porque há treinos, há jogos de futebol, e muitas vezes nós temos que deslocar-nos do local da pista para uma zona anexa só para fazer o lançamento, e já tivemos um apuramento para campeonatos nacionais de clubes em que tiveram todas as provas com assistência de público, porque tinham a bancada e conseguiam ver para a zona da pista, mas nós que íamos lançar o martelo tínhamos que nos deslocar para uma zona anexa, onde só as pessoas que sabiam que estava a decorrer essa prova é que iam ver. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que desmotiva um bocado os atletas que têm ambições para lançar, e acho que também é isso que não dá assim tanta visibilidade, principalmente ao lançamento de martelo, porque nós não estamos assim à vista do pouco público que nós temos, porque nós também não temos assim muita assistência. A maior parte são de outros atletas ou familiares e amigos que conhecem, mas não há assim que eu conheça gente que de livre vontade pense: ah, está a haver uma competição de atletismo, vamos ver. Não é como os jogos de futebol, que têm tanta visibilidade em Portugal, e é compreensível. Mas eu acho que outros desportos deviam também ser um bocado valorizados, porque não é só o futebol que existe.
Catarina Flor, que lidera de forma destacada. A Catarina está com 53,50. A Catarina, no ano passado, foi iniciada, foi campeã nacional de juvenis, bateu o recorde nacional de iniciados. Parece-me que este é capaz de ter o seu melhor lançamento na tarde. De fora do campo, o seu pai bate palmas. Algo perfeitamente natural. Melhorou, reforçou a liderança. Catarina Flores, já vencedora, irá, neste momento, só tem uma coisa a tentar, é terminar com a melhor marca do dia. Já venceu com 53,99, 58,85. Terminou o concurso com o triunfo da Catarina.
Quando estamos a gravar esta conversa, ainda estamos no início de 2024.
Sim.
Portanto, os objetivos para este ano ainda se mantêm do teu lado. Quais são?
O meu objetivo, é claro, é lançar o mais longe possível.
Qual é que a tua melhor marca até agora?
Até agora, com o martelo de 4 kg, é 52,57 m.
Uhum.
Filos há para aí duas semanas.
Uhum.
Mas o meu objetivo é chegar até, por exemplo, julho ou início de agosto, a fazer a marca de qualificação para o Campeonato Mundial de Sub-20, que será no Peru.
Uhum.
Tenho muito trabalho pela frente, acho que são 57,5 m, não é tarefa fácil, mas não é impossível. No ano passado eu também tinha que fazer esta marca para o Campeonato da Europa, que é igual para o Campeonato da Europa e para o Campeonato do Mundo, e eles costumam colocar a mesma marca, às vezes há umas diferenças de 1 m ou centímetros apenas. Não consegui na época passada, infelizmente, também foi uma época muito atribulada, ficar sem local para treinar, e tinha iniciado esse ano com uma lesão, portanto não fico triste por aquilo que fiz na época passada, e acho que até dá-me mais força para trabalhar melhor esta época e eventualmente chegar ao Campeonato do Mundo. E acho que esses são os principais objetivos.
É fácil conciliar esses objetivos, esses treinos, essa vontade de conseguir melhores marcas com a faculdade? Na realidade, tens a faculdade a acompanhar tudo isto, não é?
Sim. Não é fácil, porque ao início tinha uma carga de horária na faculdade que me deixou assim um bocado exausta, porque eu não gosto de faltar a treinos. Eu tenho sempre aquela disciplina em ir aos treinos, não posso faltar, e eu acho que cheguei a um ponto em que estava tão cansada que eu só conseguia chegar a casa e me deitar. Então não é nada fácil, nada que eu não esteja habituada, porque já faço desporto desde pequena, conciliava muito bem até ao secundário, a escola com os treinos e os estudos. Realmente senti mais dificuldade agora com o ensino superior, mas acho que já me adaptei. Portanto, não é fácil, mas também não é uma tarefa impossível de fazer. Mas realmente é necessário também ter muito amor àquilo que fazemos e também àquilo que estamos a estudar. Quem está agora no ensino superior também tem que ter um gosto por aquilo que está a estudar e aquilo que quer seguir. Por isso, eu acho que agora estou-me a adaptar muito bem a essa dinâmica de estudar e...
E estás a estudar o quê?
Medicina veterinária.
Ok, que não é nada fácil também, não é?
Não é nada fácil, não, mas eu acho que é necessário colocar muito trabalho, é verdade, mas também isto depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que estudam uma semana, duas semanas... antes de uma época de exames, às pessoas que estudam de última hora, isso depende. Por acaso, eu não tenho nenhum problema em estudar assim de última hora, eu não sei como faço, mas eu acho que consigo fazer isso muito bem. Por isso que eu até não tenho assim tanta dificuldade em me adaptar, mas eu acho, e também respondo muito bem a situações de stress. por isso que não tenho assim tanta dificuldade, mas há gente que tem dificuldade em se adaptar realmente porque, por causa do tempo.
Que a disciplina do desporto ajudou isso tudo?
Ah, realmente. Eu acho que se não fosse desporto não tinha tanta disciplina, não era assim tão metódica com a minha vida se não fosse desporto.
Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.